Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, violência urbana, com a socióloga Veridiana Campos. O ataque às escolas revela um surto de violência sem precedentes nos estabelecimentos de ensino do país. Pesquisa realizada pelo monitor do debate político no meio digital da Universidade de São Paulo registrou 22 ataques às escolas entre outubro de 2022 a março de 2023. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Veridiana Campos é socióloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da USP e integrante do projeto Observatório em Direitos Humanos nas Escolas. Olá, Veridiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada, Joel. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada por trazer essa pauta tão difícil e relevante.
O ataque às escolas traz algo de novo no cenário de violência do país. O que, que explica esse fenômeno?
Gostaria muito de poder te dar uma resposta. A gente pode pensar em termos de análise, de pesquisa, do que a gente vem trabalhando e vivendo. Pode, né? O Joel falou que faz parte de um projeto que se chama Pode, que é o Observatório de Direitos Humanos nas Escolas, que existe desde 2017. Nós temos, não só no Brasil, mas no mundo, existem várias iniciativas parecidas com essa, que são justamente no sentido de estar ali diretamente na lida com as e os jovens, conversando sobre direitos humanos, tentando conceber, tentando criar uma cultura de paz, que a gente chama, uma cultura dos direitos humanos, tentando trazer para jovens que muitas vezes estão em situações sociais bastante complicadas. No caso do POD, por exemplo, a gente atende especificamente duas escolas, aqui em São Paulo, uma da Zona Sul, outra da Zona Norte, uma do extremo Zona Sul, são escolas com várias questões, escolas públicas, onde a periferia não é só geográfica, mas é uma periferia social. E vocês imaginam que os alunos e alunas estão ali num ambiente que é bastante próximo de várias formas de violência.
E que informações importantes vocês trouxeram nesse estudo?
A ideia do POD é fazer vivências e práticas em direitos humanos. Ele, para além da gente trazer uma abordagem conteudista, de chegar para esses alunos e alunas e enchê-los de conteúdo sobre o que é direitos humanos, sobre como fazer, como praticar, a gente tem alguns processos metodológicos de sensibilização ao tema, de aproximá-los do que é direitos humanos. Por exemplo, uma das coisas que a gente tem que considerar é que quando a gente vai, enquanto Observatório de Direitos Humanos numa escola, e a gente vai como Núcleo de Estudos da Violência, Universidade de São Paulo, essas crianças e esses jovens não sabem o que é a USP, não sabem o que é uma universidade. Claro que alguns podem até ter uma noção, mas a própria construção desse espaço da USP entrando numa escola pública periférica precisa desse processo de aproximação, de apresentação, de tentar explicar o que a gente está fazendo ali, por que direitos humanos, para que servem direitos humanos, como que essas crianças, esses jovens estão envolvidos em direitos humanos. Você perguntou...
O que vocês constataram nesse contato com esses jovens, então, nessas escolas onde estão sendo realizados esse estudo?
Eu acho que a principal coisa que a gente constata e continua reforçando a necessidade de um observatório como esse é que as pessoas precisam ser educadas, e aí todas as pessoas, sobre o que são direitos humanos, sobre o que é violência, e mostrar que a violência ela não está colocada exatamente num machucado, num atentado, numa arma. A violência ela é como um iceberg. E até você chegar na facada, no tiro, no assassinato, você tem uma série gigantesca de formas, tipos de níveis de violência que pode começar na piada.
Ou seja, esses alunos, eles retratam a violência que existe na sociedade, né? A sociedade
Sim.
traz para dentro da escola. Veja, Veridiana, na manhã do dia 5 de abril, um homem invadiu uma creche particular na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, e matou 4 crianças. Outras 5 ficaram feridas. Mais recentemente, no dia 10 de abril, um adolescente armado com uma faca foi preso após tentativa de ataque a uma escola de Manaus. Uma professora e 2 alunos foram levemente feridos. Ataques sucessivos nas escolas vêm acontecendo no país. O que explica o aumento da violência nas escolas?
A gente está diante aí de um fenômeno que a gente precisa se debruçar, enquanto estudiosos do tema, com bastante delicadeza, porque, como eu vinha conversando, esse é um tipo que a gente está vendo de violência que não é a violência tipicamente, historicamente, a gente vem lidando no Brasil. São esses casos que você citou, são violências deliberadas às instituições escolares, que não estão diretamente ligadas aos problemas que a gente tem estruturais de violência, como, por exemplo, o racismo, o bullying. Eles aparentemente não têm exatamente o mesmo perfil que a gente vem estudando ao longo do tempo. Então, o que a gente precisa, na verdade, são linhas de pesquisa, análises, pesquisadores que estejam voltados para esse tipo de fenômeno, digamos, entre aspas, é novo no Brasil. São realidades que a gente normalmente não tinha, acho que todos vamos lembrar que esse tipo de notícia não ocorria há alguns anos atrás, poucos, e a gente não pode ser leviano de já querer colocar um motivo e de já definir, olha, é por essa questão. De maneira geral, toda forma de violência, ela nunca é monocausal. A gente não tem uma causa de, olha, é violento por causa disso. A gente tem um feixe de condições
Razões socioeconômicas
Razões
são
socioeconômicas
uma boa justificativa para
são uma das
esse.
principais, assim. Você considera que uma pessoa, ela está socioeconomicamente desprovida de uma qualidade de vida interessante? Por exemplo, você pensar no caso dos meninos jovens, eu acho que todos os seus ouvintes devem saber disso, mas o maior percentual de população carcerária masculina no Brasil são de jovens negros, pretos ou pardos. Então, assim, por que que nós temos uma população encarcerada, um perfil tão claro de jovens negros encarcerados, de baixa renda, de baixa escolaridade, vindos de famílias com questões de estruturação? Para essas pessoas, a violência aparece como, inclusive, uma carreira, uma possibilidade profissional, digamos, uma possibilidade de trabalho. Porque você está ali na lida, você tenta arrumar um emprego, digamos, regular, você tenta arrumar um bico. E aí você vê que seu vizinho está trabalhando para uma indústria de crime, para o tráfico, para alguma coisa assim, e ele está ganhando mais do que você. E aí você tem uma questão com a saúde da sua filha e você precisa comprar um remédio. Se você fizer um serviço para esse seu amigo, você vai ganhar na mesma semana o que você ganharia em 3 meses para conseguir comprar o remédio da sua filha. Se vocês forem ler, por exemplo, a biografia do Ney da Rocinha, você vai perceber que o Ney da Rocinha, ele era um cara super inteligente e ele tentou durante muito tempo levar uma vida regular. Ele estava ali, o crime, toda a indústria, toda a prática do crime estava no entorno dele, mas ele tentou trabalhar com televisão a cabo. Só que tem um momento que ele tem questões de saúde na família dele, e aparece essa possibilidade e ele não tem como dizer não vou entrar nesse crime porque eu preciso desse dinheiro para cuidar, no caso, que era a filha mesmo dele que tinha uma doença bastante séria. Se isso aparece como possibilidade na vida de uma pessoa e ela está numa situação limite, é evidente que aumenta demais a chance dela entrar nesse mercado, porque é uma questão prática. Nós todos precisamos nos manter, nós precisamos ter uma vida objetiva estruturada, nós precisamos ter alimento, nós precisamos cuidar das doenças que aparecem para a gente, para nossa família. Se um lugar está te oferecendo isso no momento, você não vai ter todo o tempo ou toda a possibilidade de contemporizar: ah, mas se eu entrar nessa vida agora, quais serão as consequências? É claro que as pessoas que entram sabem que isso tem consequência, mas às vezes é uma opção que parece viável.
Agora nós vamos ouvir uma música da sua escolha. Bola de Meia, Bola de Gude, com Milton Nascimento. A música destaca as contradições entre o mundo adulto e a infância, mas ressalta a importância da integração deste eu infantil que todos trazemos dentro de nós.
Essa música, ela me toca profundamente, porque quando eu estou trabalhando no pódio, eu estou pensando que esses jovens e crianças serão futuros adultos. E as marcas que a gente quer deixar nessas pessoas ainda jovens são marcas para uma cultura de paz, para uma cultura de respeito, e a gente espera que essa criança de hoje fale com esse adulto do amanhã. O bom é que nunca nos percamos das nossas crianças. Acho que elas são bem importantes para manter a nossa alegria de viver.
Morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão.
Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
O governo federal anunciou 150 milhões para o combate à violência nas escolas. O recurso será destinado ao fortalecimento da ronda escolar, às polícias militares e guardas municipais. Também será criado um grupo de monitoramento de ameaças feitas em redes sociais. Você acha que isso pode contribuir para diminuir a violência nas escolas?
A gente não pode dizer que investimentos em segurança pública não terão nenhum efeito. Claro que eles têm algum efeito.
Mas a maioria aqui da iniciativa do governo fala de fora da escola, não dentro da escola, né?
Então, quando a gente pensa que, claro, vai ter um policiamento, vai ter uma ronda, vai ter... Isso, com certeza, coíbe algum tipo de violência.
Por exemplo, o acesso de armas, né?
Coíbe de alguma maneira. Isso você não está indo na causa, nas fontes da violência. Você não está tratando, como eu disse anteriormente, aquela gama, aquele iceberg, que é a estrutura que mantém, vai da dimensão mais simbólica à dimensão mais prática da violência. Não adianta você só ir tratando esse sintoma extremo que é a entrada de armas, por exemplo, na escola. Você tem que pensar quem está carregando essa arma, por que ele está carregando essa arma, como essa arma chegou na mão dele, quem é que vende essa arma, aonde que ele teve acesso. Por que que é legal carregar essa arma? É nesse outro lado todo que a gente precisa de um investimento. Não só é um investimento pesado, mas é um investimento que ele tem que ser a muito longo prazo. É um investimento que ele tem que pegar a vivência desde uma criança pequena que começa a ser socializada, por exemplo, num ambiente escolar, até ela sair desse ambiente escolar. E aí, nesse caso, você vai trazer para ela uma série de discussões e de criação de pensamento em relação a como a violência atua na vida dela. Que é como eu estava falando antes. A saída para o crime parece sim uma saída. E ela é uma saída cheia de consequências que, no final das contas, tendem a levar essa pessoa, esse jovem, essa jovem, para um lugar que não é um bom lugar. E isso você pode entender de maneira literal, seja uma pessoa que vai ser presa, seja uma pessoa que vai ser assassinada por outros pares, ou pela polícia, ou por, enfim, não seja uma vida plena, uma pessoa que entra na carreira do crime.
O que você diz é que é fundamental o combate às desigualdades do país.
É para além do combate às desigualdades, Joel. É realmente pensar as origens das desigualdades. É compartilhar como sociedade o que é que nos estrutura, como é que nós estamos estruturados em termos de lugares sociais, de posições sociais, o que é que tem nessa nossa sociedade individualista, capitalista, patriarcal, racista, homofóbica. Como todos esses traços coexistindo criam uma realidade absolutamente desigual, e essa realidade absolutamente desigual precisa ser problematizada, a gente precisa colocar, a gente precisa se ver, a gente precisa perceber de que lugar a gente está falando.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a socióloga Veridiana Campos para ouvir o professor Christian Dunk.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Olha, o termo doença é sempre aplicado com restrições quando a gente está no campo da psicopatologia. Por isso que os manuais falam em disorder, né? Ou transtorno, e a gente já fala em sintomas ou modalidades de sofrimento, que nem sempre são verdadeiras doenças quando a gente as olha de perto. Mas há muitas experiências, vamos dizer assim, limitadoras que já são detectáveis pela presença, aí há pelo menos 20 anos, de uma cultura das telas ampliada e disponível de forma massiva. Por exemplo, né, crianças que no contexto da Covid ficaram muito em casa, ficaram diante de telas e que saem para um parque e daí se sentem desorientadas, não conseguem ter a sensação de profundidade. Não conseguem ter aquele alívio, aquele sentimento de pequenez e de tamanho do mundo, de quem enxerga o horizonte. Porque às vezes foram crianças de 2 ou 3 anos que não tiveram acesso a isso e tiveram essa relação com as telas. Outra dificuldade são aquelas decorrentes da rapidez que as telas nos oferecem, né? Então, você toca, ela muda. Você não gosta, você se mexe, a paisagem se transforma. E isso muitas vezes causa uma descompressão narcísica quando você vai para o mundo real, porque no mundo real a velocidade é outra. Você também tem no campo da experiência digital uma metamensagem que atravessa, né, as redes digitais e que diz assim: você é muito importante, qualquer clique seu interessa, qualquer movimentação sua é digna de nota, todo like, unlike, toda sua participação em qualquer comunidade é de grande valor. Ainda estamos num momento em que essa ilusão está funcionando, ela está declinante, mas ela se implanta para muitos, e aí, de novo, quando a gente sai do digital e entra no mundo real, há esse efeito de descompressão narcísica que vai levar a formações novas de angústia, a pessoa se cortando, e pessoas se cortando ou se batendo, porque dizem assim: olha, eu não consigo lidar, né, com essa angústia que me toma, então eu prefiro a dor a isso, né? Ou pessoas com uma dificuldade crônica, muito aguda, com um sentimento de inadequação, o corpo que nunca é adequado, o cabelo que nunca é adequado, costumes e comportamentos que nunca são adequados, as atitudes que nunca são adequadas. Isso é um efeito, né, da vida digital, mais especificamente dos algoritmos, né, que eles vão entregando as coisas e produzindo um mundo que é baseado na lei do mais, quanto mais, mais, né? Quanto mais você vai numa direção, mais você é suprido por confirmações daquilo que você está dizendo, pensando ou se engajando. Isso aumenta muito o que os teóricos cognitivistas chamam de viés de confirmação. É uma noção meio aproximativa, mas que a gente percebe, né, um engrandecimento egóico, uma espécie de efeito Dunning-Kruger, né? Quanto menos você conhece de um assunto, mais você acha que conhece. Por quê? Porque você desconhece a extensão daquele assunto. Há uma série de patologias, mas também há uma série de coisas criativas que são trazidas por essa nova linguagem. Não podemos demonizar essa técnica, porque, e nem, vamos assim, torná-la algo angelical, porque essa é a atitude básica, mais simples e, como já diz, mais empobrecedora diante de toda e qualquer tecnologia. Tá? Isso, sabemos, jamais vai se aplicar às mídias radiofônicas nas quais Joel Scala vem se engajando há décadas.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje, conversando sobre violência urbana com a socióloga Veridiana Campos. Quando um ataque violento a uma escola acontece, aumenta a probabilidade de ataques semelhantes se repetirem, o que é chamado por especialistas de efeito contágio. Somente em São Paulo foram registrados 279 ameaças a escolas na semana em que o aluno matou a professora. Como a mídia deve se comportar diante de casos assim, Veridiana?
Essa questão é fundamental, Joel. A forma como você retrata e como você edita, você que é um jornalista aí já com tanta carga de vivência nessa área, você sabe que a notícia ela é sempre uma versão, né? Ela é uma edição de um fato. Eu estava fora do Brasil quando eu soube do primeiro ataque e as imagens estavam sendo divulgadas da professora sendo esfaqueada. Não pode esquecer, quando a gente está falando de violência nas escolas e contra as escolas, que a gente tem um fenômeno novo que precisa ser estudado, que é a internet, o acesso à internet.
Isso que eu ia te perguntar, o papel das redes sociais.
Elas estão possibilitando um compartilhamento de experiências, de informações falsas, como vocês sabem, de fake news, edições de imagem que parecem não ser, mas são falsas. Isso é como se espalhasse com muita rapidez, de maneira muito visual, muito clara, é muito acessível, é muito visível, aquilo se cristaliza de uma maneira muito possível. E isso vai ter um impacto na psique de todos que estamos recebendo essas imagens, vai ter um impacto como a gente pode tender a normalizar coisas que não devem ser normalizadas. Como a gente pode achar, entre muitas aspas, natural, que esteja sendo vinculado em diversos, milhares de perfis, o assassinato de uma professora por um aluno menor de idade. Esse vídeo ele foi vinculado sem parar, sem parar, sem parar. Como que isso vai chegar? Para quem que isso está chegando? Como que isso vai ser recebido por uma pessoa que não tem, por acaso, algum sentido para a vida para além de estar ali? Ela pode achar aquilo legal? Pode. A realidade é triste, mas é isso.
E eu queria explorar esse aspecto que você está falando. O jovem busca um novo protagonismo para sair do anonimato e se destacar em alguma coisa. Seria isso?
Isso acho que é uma das questões, Joel. Eu não sou psicóloga, né? Eu sou socióloga, muito embora eu trabalhe até com alguns psicólogos, uma outra área mais teórica. Em nível subjetivo, a gente não tem como saber exatamente como que cada notícia, cada imagem vai chegar e vai tocar em cada um. Cada um é uma subjetividade particular. Mas a gente pode tentar pegar o que um sociólogo chamado Daniel Bertolucci chama de recorrências. Então, como é que várias pessoas percebem determinadas coisas? Quando você traz e você torna muito possível essa apropriação da violência, evidentemente, isso vai ter um efeito em larga escala. E a gente tem que pensar, por exemplo, que a gente não está falando só de violência real. Quando a gente pensa nos jogos de videogame, por exemplo, os jogos de videogame, eles estão estimulando, sim, uma forma de violência como empoderamento. Então, isso que você falou, o jovem quer se destacar? O jovem, normalmente, pode haver essa possibilidade. Acho que talvez não só o jovem, mas nós adultos também, do nosso jeito, talvez a gente disfarce melhor, mas, de uma maneira geral, quase todo mundo quer aparecer um pouquinho, ser reconhecido um pouquinho, sair ali de ser só mais um. E é claro, chama atenção para si cada vez que você se sente empoderado, por exemplo, quando você vai conversar com jovens menores de idade, né? Tiveram medidas de privação de liberdade, você vai conversar e um dos primeiros assuntos, a gente estava até conversando com uma outra colega minha pós-doutoranda, que é a Fernanda, e ela dizendo, a primeira coisa que eles falavam para mim é, sabia que eu tenho uma arma? Sabia que eu já tive uma arma? Ou que eu fiz isso e aquilo com uma arma? Porque isso, a princípio, parece poder. Mas é isso, se você pensa, essa população super empoderada que tem uma arma também é a população que mais morre, é a que tem a expectativa de vida menor. Então, que raio de empoderamento é esse que você não consegue chegar aos 40 anos vivo? Tem uma falácia envolvida, muito cruel, e que atinge populações bastante específicas, que a gente precisa conversar sobre isso, sabe? A gente precisa falar sobre isso.
Agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O Conselho de Segurança debateu os riscos das violações dos acordos que regulam a exportação de armas e equipamentos militares. Na reunião, a subsecretária-geral e alta representante para os assuntos de desarmamento da ONU, Izumi Nakamitsu, destacou os riscos do comércio ilegal de armas e equipamentos militares.
Illicit and unregulated arms transfers can instigate, fuel, prolong armed conflict, on violence, terrorism and crime.
A alta representante lembra que transferências ilícitas e não regulamentadas de armas podem instigar, alimentar e prolongar conflitos armados, violência, terrorismo e crime. Nakamitsu avalia que os armamentos podem desestabilizar regiões inteiras, permitir abusos de direitos humanos e levar a violações de embargos. Ela lembrou a importância do cumprimento dos acordos internacionais para regular o comércio de armas e evitar desvio e uso desautorizado. Da ONU News em Nova York, Mara Lopes.
Veridiana, em uma frase, depois das pesquisas que você realizou, desse trabalho que você está fazendo nas escolas aqui de São Paulo, qual é o seu maior medo em relação à violência nas escolas?
Que a gente não consiga resolver. Esse é o meu maior medo. Com certeza, esse é o meu maior medo.
Agradeço a participação de Veridiana Campos, socióloga, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Violência da USP, integrante do projeto Observatório de Direitos Humanos nas Escolas. Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcast. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção, a pesquisa e o roteiro de Ana Clara Godoy. Edição é de Dagoberto Alves. Nós voltaremos na próxima quinta-feira. Sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.